seja,
muito obrigada, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente.
Muito obrigada. Para a declaração de voto, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados. O PCP fez esta discussão defendendo a excepcionalidade do teletrabalho, rejeitando a casa do trabalhador enquanto extensão da empresa, rejeitando transferências de custos para os trabalhadores, desresponsabilização do patronato, horários desregulados alimentados pelo teletrabalho, combatendo a retirada de direitos e alertando para perigos de isolamento destes trabalhadores. O texto aprovado não responde cabalmente às preocupações que sempre assinalamos. PS, PSD e BE abrem portas à generalização do teletrabalho, ao risco de desaparecimento do posto de trabalho na empresa, considerando a ausência de limite temporal, nomeadamente nas propostas de PS e BE, no exercício do teletrabalho. O PCP propôs um máximo de 3 anos, estas propostas foram rejeitadas. PSD, PS e BE entenderam-se na consideração da casa do trabalhador como local de trabalho, com o risco de confusão das dimensões pessoais, familiares, privadas, com a dimensão profissional. Este texto não compensa devidamente os trabalhadores por custos acrescidos e não está definido um valor mínimo, como o PCP propôs e que PS, PSD e CDS rejeitaram. Abre portas à desresponsabilização das empresas na aquisição de equipamentos, que PS, PSD, BE e CDS calçaram. O PCP defende que o trabalhador deve indicar à empresa todos os instrumentos que precisa, incluindo o de economato, e a empresa deve sim adquirir, instalar e assegurar a sua manutenção. Não combate efetivamente o isolamento dos trabalhadores. Prevê uma presença na empresa de 2 em 2 meses. O PCP propôs uma vez por semana, PS, PSD e CDS rejeitaram. E embora contemplando o direito a prestações complementares e acessórias, não especifica o subsídio de refeição. O PCP propôs esta referência concreta, até para eliminar qualquer risco de os patrões não o pagarem. PS, PSD e CDS rejeitaram. Acompanhamos propostas no âmbito da igualdade de direitos, da garantia de privacidade e segurança e saúde no trabalho, mas a ausência de respostas a outras preocupações que sempre manifestamos conduz-nos ao voto contra. Teletrabalho continua a ser trabalho. Acompanhamento a filho, assistência à família, assistência na doença, vida pessoal e familiar são direitos fundamentais que não podem ser amputados nem atropelados pelo teletrabalho e esse risco
Peço que conclua, senhora deputada. Para terminar,
senhora presidente, o PCP não alimenta ilusões em relação ao teletrabalho, nem o entende como uma panaceia para todos os males. Entrevimos com propostas concretas que defendessem
deputada.
Os trabalhadores nesta situação e continuaremos a intervir pela elevação das condições de vida de todos os trabalhadores.
Muito obrigada, senhora deputada. Para a declaração de voto, tem a palavra a senhora deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, a pandemia colocou à evidência a necessidade de legislar. E foi nesse sentido que o Partido Socialista se apresentou neste plenário com uma lei extravagante para regular o regime do teletrabalho. Mas como não ficamos fechados sobre os nossos dogmas e sabemos ouvir, considerámos que era bom evoluir para a inclusão de alterações no Código do Trabalho, coisa que, aliás, fizemos com afinco e com determinação. Em segundo lugar, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao contrário de outros grupos parlamentares, não apresentou um diploma a esta Casa sem que antes tivesse ouvido individualmente cada um dos parceiros sociais para que dessem os seus pareceres sobre aquilo que devia ser legislado. Em terceiro lugar, senhoras e senhores deputados, o Governo anunciou uma agenda para o trabalho digno que discutiu na concertação social e algumas das suas propostas discutidas em sede de concertação social foram incluídas no nosso diploma e no diploma que agora acabou de ser votado. Em quarto lugar, senhoras e senhores deputados, demonstramos bem ao longo deste trabalho, e foi por isso que foi importante o grupo de trabalho, que eu quero saudar o esforço que foi feito de todos os grupos parlamentares, independentemente das nossas divergências, de termos conseguido apresentar aquilo que o Partido Socialista sempre disse que devia ser. Uma resposta à questão do regime do teletrabalho, uma resposta equilibrada entre trabalhador e empregador, uma resposta que responda àquilo que são as necessidades prementes e que as despesas devam ser assumidas pelo próprio empregador. O direito potestativo a quem está no teletrabalho, poder ter o direito a ficar em teletrabalho desde que tenha crianças até aos 8 anos. E aqui, Sr. Deputado Soeiro, Eu não vou discutir de quem é a bondade, porque há uma coisa que eu sei. As deputadas...
Peço concluir, senhora deputada.
Eu termino já, senhora presidente. As propostas que o Bloco de Esquerda apresentou, felizmente, foram muito coincidentes com as do Partido Socialista. Mas isso só revela uma coisa, senhor deputado. É que estávamos certos, e esta Assembleia da República esteve certa quando votou um regime que hoje é um regime que protege empregadores e protege trabalhadores. E por isso, essa foi a responsabilidade do Partido Socialista neste
momento. Muito obrigada, senhora deputada. Para uma declaração oral, tem a palavra a senhora deputada Bibiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, senhora presidente. O PAN trouxe a esta casa um agendamento putestativo sobre a necessidade de densificarmos o quadro legal do teletrabalho. Chegados hoje a um texto final que subscrevemos, gostaríamos de destacar alguns aspectos que nos parecem positivos, mas outros que claramente deixam ainda um caminho por fazer. Tal como propusemos, fica claro na lei que são integralmente compensadas pelo empregador todas as despesas adicionais que comprovadamente o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição de equipamentos ou do seu uso na realização do trabalho, o que inclui evidentemente acréscimos de custos de energia, de rede, instaladas nesta modalidade de teletrabalho. A nossa proposta previa que a lei fixasse um valor mínimo para esta compensação, ainda não o alcançamos. Fica também garantida nesta proposta o direito à desconexão profissional, uma luta que o PAN já desde a anterior legislatura trouxe a esta casa. Esta solução a que se chegou reconhece que o trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres que os demais trabalhadores da empresa, com a mesma categoria ou função idêntica, isto é, por exemplo, assegura o direito a subsídio de refeição aos trabalhadores em teletrabalho, tal como o PAN sempre defendeu. Reconhece o direito do trabalhador ao teletrabalho aos cuidadores informais não principais, tal como propusemos, neste caso até trabalhadores com filhos até 8 anos, embora o PAN defendesse que deveria ser com filhos até aos 12 anos. Nesta proposta final ficam claramente pelo caminho a necessidade e que representa o caminho que ainda temos de fazer nesta casa numa maior conciliação entre a vida laboral e a vida familiar, nomeadamente no caso de trabalhadores que tenham filhos menores com doenças, também trabalhadores cujo local de trabalho e a residência dista a mais de 50 quilómetros, e também, nomeadamente, trabalhadores com grau de incapacidade igual a 60%, portanto, deixar aqui claro que é um caminho que o PAN, evidentemente, continuará a fazer nesta casa.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos às declarações de voto orais referentes ao texto de substituição apresentado pela Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD congratula-se com a aprovação da Lei de Bases do Clima, sendo de saudar o amplo consenso partidário sobre a necessidade de dar resposta aos problemas das alterações climáticas. Tivemos o privilégio de coordenar o grupo de trabalho que foi constituído, missão desempenhada pelo deputado Bruno Coimbra, sempre de agradecer a todas as deputadas e deputados dos diversos partidos que se empenharam no processo. Uma palavra muito especial de agradecimento ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, do Partido Socialista, pela sua disponibilidade, pela sua dedicação e pelo esforço desenvolvido na preparação de um texto comum capaz de refletir as várias sensibilidades e perspectivas dos diferentes grupos parlamentares. Apesar das divergências, encontramos um denominador comum nesta lei. Tal como outros partidos, acreditamos que a lei podia ser melhor, mais eficaz e com uma redação que fosse mais clara, sintética e compreensível para os cidadãos. Mas preferimos focar os pontos positivos alcançados na lei que vigorará. Assume objetivamente a situação de emergência climática e reconhece que o clima estável é um património da humanidade, pelo que Portugal deverá contribuir para que se evite uma subida da temperatura global superior a 1,5 graus centígrados, em linha com o Acordo de Paris. Cria o Conselho para a Ação Climática, que será um órgão especializado e independente, composto por personalidades de reconhecido mérito, que se pronunciará sobre as ações tomadas em matéria de política climática e sobre o cumprimento das metas estabelecidas. atualiza o quadro de planeamento nacional em matéria de mitigação e de adaptação, reforça a coordenação de políticas para que haja uma maior eficácia, atuando ao nível nacional, regional, local e setorial, sem esquecer o papel da sociedade civil e dos cidadãos. Atualiza com ambição nas metas e as prioridades climáticas, alinha os objetivos de política energética, estabelece horizontes temporais mais curtos em matéria de descarbonização. Defende, inclusivamente, que se avalie a possibilidade de atingir a meta de neutralidade carbónica mais cedo do que em 2050, que, se possível, até 2045.
Peço a lei de conclua, bases, Sr.
Vou
deputado.
Concluir, Sra. Presidente. A Lei de Bases do Clima é exigente, pois intervém em múltiplos domínios, tem uma perspectiva sistémica e requerirá um esforço significativo no sentido da sua aplicação. Não basta fazer a lei, agora é necessário colocá-la em prática.
Muito
importa
obrigado.
Saudar o esforço de aprovação desta lei no momento em que decorre a COP26 em Glasgow, porque Portugal poderá orgulhar-se do trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de começar por dizer que já foi quase tudo esclarecido pelo deputado do PSD, mas eu gostava de particularmente enfatizar a questão do significado de aprovar esta lei de bases do clima antes do fim da COP26 que está a decorrer em Glasgow. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque a esmagadora maioria dos deputados e deputadas deste Parlamento queriam concluir esta lei de bases do clima o mais rapidamente possível. Em segundo lugar, porque Portugal tem feito um caminho pioneiro, inovador, ambicioso para ir ao encontro desta emergência climática reconhecida por nós todos. Em terceiro lugar, porque é fundamental enviar uma mensagem clara aos países reunidos em Glasgow do programa ambicioso, mas realista, que acabamos de aprovar. E em quarto lugar, porque há mais de 25 anos as reuniões das COPs, apesar das melhores intenções, não só não conseguiram abrandar as emissões de CO2, não falando dos outros gases de estufa, como elas se têm acelerado. Na década de 60 aumentavam 0,85 partes por milhão por ano, na década de 90 1,5, na última década 2,5 partes por milhão. Mas também porque esta lei é holística e debruça-se sobre a mitigação, a adaptação, mas também os mecanismos de captação do CO2 que são essenciais e toda uma outra plétora de questões que estão incluídas nesta lei. Eu gostava neste momento também de agradecer várias pessoas que trabalharam imenso nesta lei. Primeiro, o Presidente da Comissão de Ambiente e Ordenação do Território, o deputado José Maria Cardoso, que constituiu um grupo de trabalho que foi dirigido pelo deputado Bruno Coimbra, a quem também agradecemos o esforço e o trabalho imenso que isto representou. Agradecer as contribuições que os deputados dos vários grupos parlamentares do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, do PEB e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Catar Moreira trouxeram para este documento final, e do grupo parlamentar do PS aos deputados Hugo Pires, Nuno Fazenda e Miguel Costa Matos, cujo esqueleto, que é responsável pelo esqueleto principal desta lei, também como o deputado João Nicolau. Assim como as assessoras Ana Luís Pimentel do PS e Isabel Gonçalves da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenação do Território. Agradecer mais uma vez a confiança que depositaram em mim, propondo que fosse o relator. Foi um trabalho intenso, feito para chegar a um texto aceito pela grande maioria dos deputados. Não foi ao encontro, estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, não foi ao encontro de todas as propostas, mas acho que chegámos a um documento que nos deve orgulhar, como deputados desta Assembleia da República. As gerações futuras agradecem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estes aplausos justificam a tolerância com que a mesa deixou falar o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, porque começou a fazer agradecimentos, não podia estar a interromper no meio dos agradecimentos, porque depois aqueles a quem não tinha ainda agradecido iriam ficar muito, sentir-se muito discriminados.